pessoal, hoje eu tô aqui com o Darcy e a gente vai falar sobre Barbie. Darcy é psicanalista e a gente trocou algumas coisas, né? Psicanalista, meu amigo, já esteve aqui no podcast outras vezes, deixar linkado aqui para vocês, pra gente acessar. E vamos falar sobre o filme Barbie. A gente tava falando que a gente nem comentou sobre o que a gente ia falar hoje, mas vamos aí discorrer sobre o filme, que tá uma polêmica, né? Todo mundo falando sobre o filme, todo mundo quer falar alguma coisa sobre o filme. A gente também quer. A gente também quer dar a nossa opinião. Diga, amigo, se apresente, diga olá.
Olá, Gabi, olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Sim.
Vamos falar sobre esse filme polêmico, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir sobre ele, né? E assim como o filme incomodou, talvez algumas coisas que a gente fale por aqui vai incomodar também, né? Mas a gente
Exatamente.
tem boca e a gente quer falar.
Exatamente. Não, e o mais interessante é que a gente comentou muito pouquinho sobre as percepções, mas eu não sei o que você vai trazer e você não sabe o que eu vou trazer. Então vai ser um bate-papo ao vivo sobre os dilemas do filme, né? O que que tocou em cada um, porque eu acho que esse é um filme muito importante, né? Ele fala sobre feminismo, ele fala sobre as posições que a gente tem no social, né? Então aqui eu sou uma mulher, Darcy é um homem, temos visões diferentes ou talvez muito parecidas, aproximadas, até porque somos sujeitos, né? Então a relação com que cada um vai ter com o objeto Barbie é muito interessante. E eu vi um post esses dias, eu tava lendo muitos posts assim sobre a temática, posts criticando, posts enaltecendo, posts dizendo calma lá. Vamos com calma, né? Não é por aí também. É, e eu vi um post muito legal que falava sobre o quanto a gente colocou na Barbie toda essa, como é que eu posso dizer assim, essa responsabilidade da gente visualizar um corpo ideal. É, e aí eu achei muito interessante, assim, porque lá nos anos 2000 a gente tinha 1 milhão de coisas além da Barbie, né? A Barbie poderia ser objeto que de representação, mas não único. E aí a gente para para pensar, né? Por que que todo mundo tá com tanto ódio da Barbie? Por que que todo mundo tá com tanto ódio das pessoas se vestindo de rosa e sendo felizes, se divertindo, indo para o cinema com as suas amigas, com seus amigos, né? Com seus parceiros, indo assistir um filme que tem tanta relação com a nossa infância, né? Para mim tem relação com a nossa infância. O que que você acha?
É, primeiro que eu acho que gente feliz incomoda. Então, as pessoas estão vendo a felicidade daqueles que assistem e ficam muito incomodados. Mas, para além disso, o que me chama muita atenção no filme é o fato de que ele não incomodou só uma parcela de pessoas, como normalmente acontece com as coisas. É um filme que incomodou tanto conservadores quanto liberais. Está vendo, né, os conservadores reclamando da questão de repente, né, num dado momento, a Barbie começa a se dar conta de algumas coisas, da estrutura que ela está inserida, ela começa a questionar, né, ela começa a
Olha o perigo.
interrogar, inclusive, exato.
Perigo.
E, né, vai mostrar ali uma Barbie que ela é independente, né? Claro, até isso vai ser criticado ao longo do filme, porque eu penso que o filme ele conseguiu também fazer isso. Ele conseguiu criticar todos os lados possíveis, inclusive a si
Exato.
mesmo, né? Mas vai mostrar essa Barbie que para os conservadores, problema, né? Uma mulher que é independente, que não depende do dinheiro do marido para sobreviver,
Nem
né?
gosta do
Coisa
marido.
nem
Nem
gosta
gosta.
exatamente.
Acho que isso é um
E
tópico
tem
legal pra gente falar mais adiante.
também. Se eu não me engano, tem a parte do filme que ela fala que não ama ele, não tem? Lá na conversa, perto do final. E por outro lado, você tem o pessoal que é liberal também incomodado, porque mostra uma Barbie estereotipada, né? Então eu penso que um filme que consegue incomodar, no mínimo, duas vertentes que estão sempre se atracando, é um filme, pelo menos, a gente pode dizer que ele é super interessante, no mínimo, né? Porque ele vai causar um rebuliço e vai levantar questões sociais. Então, assim, eu penso que quem não se incomodou com o que assistiu, ou não assistiu de fato, foi no cinema, não sacou o que estava ali, ou realmente está um pouco alienado com aquelas temáticas, porque é impossível assistir o filme e não ter nenhum tipo de incômodo.
E achei muito bom, assim, né? Porque esses questionamentos que ela vai fazendo... Vai ter spoiler, né? A gente vai ter spoiler, gente. Assistam o filme antes de ouvir o podcast.
É bom avisar.
É, porque quando ela faz esse questionamento, assim, vocês já pensaram na morte? Nossa, assim, eu acho que ali começa um processo de análise dela, assim, né? Eu acho que é muito bom, é muito bom. O que acontece, né? E quando tu fala assim... Porque incomoda, né, tanto os conservadores quanto os liberais, né, eu acho que incomoda porque é uma mulher. E aí, claro, né, acho que tem várias vertentes disso, assim, a Manu Xavier também fez um recorte bem legal sobre o filme, e ela fez uma outra perspectiva, assim, ela pensou numa outra coisa que eu achei bem legal, sobre a boneca, ser essa representação do feminino, assim, né, de como a gente lida com a mãe, porque a Manu é psicanalista, falando sobre Freud e tal, e dizendo que a gente fazia com a boneca o que faziam com a gente. Então, no sentido de usar a boneca, assim, pra trocar de roupa, pra, sei lá, ser namorada do Ken e não ter outro repertório com relação a isso. Era só isso que a gente brincava quando brincava de boneca. Eu não concordo 100%, porque quando eu brincava de boneca, eu pensava muitas coisas. Eu pensava assim, todo mundo fala, é hipócrita quem pensa isso, mas não, de fato, assim, eu brincava, quando eu era pequena, brincava muito de trabalhar, de viajar, de fazer coisas diferentes, né? E a Barbie, eu acho que foi uma representação de mulher que deu um outro tipo de identificação. Claro que tem essa função do consumo, do vestir, né? Todas aquelas roupas diferentes, que é uma delícia, que daí a gente cresce querendo se vestir e ser igual a Barbie. Eu cresci muito assim. Mas claro que as possibilidades foram completamente diferentes, porque as identificações foram mudando, né? Tanto que quando eu tava indo assistir o filme, foi uma sensação muito engraçada, assim, porque eu estava de salto. Coisa que eu não faço, eu não saio de casa de salto, assim, uma festa, uma coisa muito pontual. Mas eu tava de salto, de calça de couro, assim, um blazer rosa, e pensei, nossa, eu tô vivendo o que a minha Gabi pequenininha sempre achou que ela ia ser. Eu sempre achei que eu ia ser essa mulher. E eu não sou. Mas que gostoso estar aqui vivendo e experimentando isso, né? Experimentando essa sensação, assim. Então, quando a Manu traz essa crítica, eu acho perfeito. Eu acho que tem muito, né, do que a gente coloca de ideal nas bonecas, né? Dizendo que a gente realmente não tinha repertório para pensar outras coisas. Mas eu fico pensando que isso também é singular. Eu não sei como é que era a sua relação com a Barbie, mas a minha sempre foi, assim, muito gostosa, assim, era um espaço que eu tinha para brincar, para imaginar realidades diferentes. Claro, a gente reproduzia coisas, né? Às vezes, assim, minha mãe me deixava eu montar tudo no quarto, e ela não dizia para eu recolher, então eu ficava dias a casa da Barbie montada até que minha mãe dizer: "Ei, tu não tá brincando, vai, vai, recolhe tudo." Então eu ficava dias naquela história, naquela narrativa, né? O quanto isso é importante pra gente. E isso tem relação com a mãe ser a dona da boneca, né? Porque isso é da nossa geração. Eu achei isso assim, pra mim também deu um toque de nostalgia, tipo, ai, que legal, né? Olha para onde ela voltou para ser esse lugar de conforto para Barbie pensar na morte, né? Para Barbie pensar e começar toda essa revolução, assim.
Esse ponto onde a gente descobre que é a mãe, eu acho que ele é uma virada incrível sobre um dado sobre o fim. Porque nós estávamos esperando que fosse a menina.
Sim.
Né? E não, aí a gente percebe que, opa, a subjetividade dessa Barbie, na verdade, é a subjetividade da mãe.
De uma mulher.
Né? De uma mulher. Né? Eu acho que esse ponto o filme faz a conexão fundamental, digamos assim, né, para que a história se desenvolva, e aí sim a gente tenha como começar a ver que subjetividade é essa, né, que vão tratar no filme, retratar, né, subjetividade de uma mulher. O filme faz essa separação, né, da Barbilândia, do mundo real, mas que aos pouquinhos vai se cruzando, e a gente descobre que, na verdade, é um único universo da mulher. Eu achei essa sacada incrível no filme, para fazer essa construção de tudo que vem na sequência. Você falou da minha relação, né? Minha relação com a Barbie. Eu não tive uma relação com a Barbie porque a gente não tinha dinheiro para ter Barbie. É, então a gente tinha, nós tínhamos outros brinquedos. Crescemos eu e minha irmã, né? Meu irmão já é bem mais novo, então ele não pegou a fase em que eu e minha irmã éramos crianças juntos, né? E aí a minha irmã, ela tinha os seus brinquedos. Na grande maioria eram brinquedos sobre cuidar de casa, né? Uhum. Era cozinha, eram talheres, xícaras, coisas nesse sentido, uhum. E algumas bonecas também. Então eu costumava brincar muito com a minha irmã, né? A gente ficava trocando as roupas, as bonecas. É, tem a Barbie no filme, como é que chama? Aquela que...
A Estranha.
A Estranha.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente fazia de todas as bonecas a Estranha.
Uhum.
A gente cortava o cabelo, brincava, mexia com aquilo, fingia que estava tomando cafezinho, né, com a xícara
Uhum.
vazia e tal. Então, não tive realmente uma relação com a Barbie, mas tive com o brincar, né, essa coisa lúdica entre eu e minha irmã. E a Barbie era um desejo, né, porque o máximo que era possível ter era a Suzy, que era mais baratinha.
Aham, eu tive
É,
essa também.
a Suzy tinha em casa. Não sei se você concorda. Uma coisa que me chama também muito a atenção no filme é que ele não tem um vilão,
Não.
né? Não
Eu
tem um
acho que o maior
personagem.
vilão seria o patriarcado.
Exatamente. O sistema, o patriarcado, a estrutura
Uhum.
em si, né?
Uhum.
Eu queria chamar muito a atenção para isso porque eu não vi muita gente falando sobre isso, né? Porque normalmente os filmes, eles seguem um padrãozinho, né? Você tem o personagem principal e você vai ter que colocar um vilãozinho ali, né, para
Marvel,
fazer. Exato.
super-herói, nananã.
Exato. Porque a gente está nessa onda, né, dos super-heróis. E aí, esse filme, não, ele vem e mostra para nós que o vilão pode ser outra coisa, né? Que não necessariamente é um personagem ali naquele momento. Então, você tem todo um sistema, o patriarcado. Eu acho que o filme, ele, eu não vou dizer que ele inova nesse sentido, porque existem outros filmes que não estão no circuito popular, digamos assim, né? Normalmente a gente tem que procurar em cinemas que trabalham com outros modelos de filme, mas existem filmes que trabalham com esse tipo de linguagem. Mas eu acho que para Hollywood isso é inovador, né? Hollywood propondo uma coisa que está bem fora do que a gente está acostumado a ver, né? Você falou dos filmes da Marvel, eu não gosto, né? Não tenho... Assim, eu não tenho muita paciência dos filmes da Marvel. É, no geral, para super-heróis. Né? Não, eu tenho um gosto muito específico, que vai
Diz
ser
ele com
ou o
a camisa do
Batman,
Batman, vocês não estão
né?
vendo,
Que vai
mas ele tá com a camisa do
ser.
Batman.
Né? Ou eu gosto do Batman, ou eu gosto do Batman, só. Né? Qualquer outra coisa, não. E nem é no sentido assim de ah, eu quero ser o Batman. É porque eu acho que no filme do Batman trabalha no filme, nos gibis e tal. Trabalham coisas bem, bem legais, mas a gente não está aqui para falar do Batman.
Tchau, Batman.
Então, assim, para Hollywood, eu acho que começa também uma quebra nesse sentido, né? O público não está tão acostumado, né, com esse tipo de vilanismo, digamos assim, né, que está ali inserido no discurso.
E acho que isso não deixa o filme ser bobo, né? Porque acho que a expectativa das pessoas quando, ai, um filme da Barbie, todo mundo já coloca, joga o filme para um campo de futilidade. Por quê? Porque é o campo do feminino. Ai, daí as meninas vão todas de rosa e patricinha e nana. Eu amo, tá? Eu amo. É, fazer isso. Tá, mas por que que isso é ruim? Né? Claro que isso não é só a única representação do que é feminino, né? Existem tantas outras. Mas quando isso, assim, é um feminino estereotipado muito forte na nossa sociedade, é aquilo que você falou, assim, ele não é bem recebido por nenhuma das partes. Assim, o conservador não aceita, porque não quero. Não aceito esse feminino. E os liberais ali também não. Porque isso aqui não é o feminino. Aí a gente vem para Lacan, né? A mulher não existe. Porque não tem um significante que diga o que é mulher, né? Que diga o que é o feminino. E aí essa briga, para mim, fica muito claro isso. Né? Lacanzinho aí dando a letra do filme da Barbie. Porque. É isso, a gente não tem uma coisa para definir o que é o feminino. Agora fica muito claro também que A Manu falou isso na live, eu parei para pensar, eu falei, é verdade. Porque, tipo, ah, né, tu tá com uma camiseta do Batman, eu poderia estar com uma camiseta da Barbie, mas a quantidade de produtos que tem para homens com relação a super-heróis, né? Tipo, comidas, né? Tipo, ah, comida do Homem-Aranha, comida do Batman, comida do não sei o quê, quando lançam os filmes, isso não acontece? Por que que não acontece, né? A Manu propôs que isso tem relação porque, uma, nós consumimos pra caramba, nós, né, as mulheres consomem pra caramba, e a gente tá o tempo inteiro numa posição infantilizada pra sociedade, né? Então, quando a gente vê esse ideal, assim, muito forte daquilo que é nostálgico, que é seguro, que às vezes nem foi, né, nem era, mas que nos remete a isso, a gente se agarra e quer consumir e fazer parte de todas as coisas. Mas fico pensando também que isso acontece porque a gente também não tem tanto espaço para isso, né? Tipo, a Barbie eu acho que foi o filme que era uma coisa que você pensava assim, cara, isso aqui é minha infância, né? Porque as outras, tipo, aí, as princesas, não sei, não tem um apelo tão forte. Brincava de princesa assim. Poxa, se tivesse das Três Espiãs Demais, eu ia ficar muito feliz. Se tivesse da Kim Possible, eu ia ficar muito feliz. Mas eu acho que a Barbie, ela é um símbolo mesmo, né? É um evento, assim, um fenômeno para nossa sociedade e mobiliza muito, assim. Tipo, Kim Possible pode ser que eu fale aqui, você não saiba o que que é. Tipo, é um desenho muito específico da minha época, né? Sei lá. As Três Espiãs Demais também, mas é infantilizado. Muito infantilizado, né? A Barbie, eu acho que ela tem esse apelo de ser uma boneca mulher. E uma boneca mulher que eu consiga fazer identificações e que eu consiga, sei lá, posso estar errada, mas assim, visualizar uma forma de ser ali, né? Tipo assim, eu consigo. Tá. Para as Três Espiãs Demais, não, porque é muito fantasioso, né? Meninas superpoderosas? Meninas, não me identifico, né? Super-heróis também, muito difícil um homem, tipo, nossa, super-herói, que legal. Talvez um filme do Max Steel, ó. Tivesse um filme do Max Steel, quem sabe, né? A gente teria todo esse evento aí, mas não sei, porque daí o homem também tem essa coisa da masculinidade de não, né? Não sei o quê, né? Futebol, nananã, né? Cerveja, né? E daí vem outras questões da masculinidade que estão influenciadas ali. Aí, como a Barbie é uma mulher, eu acho que a gente consegue sustentar algum desejo, assim, né? De. Quero, então. Deixa eu ir lá, deixa eu comprar a coleção da Zara, que é inteira da Barbie, problemático também, mas enfim, polêmico, mas né? Deixa eu ir lá na C&A, então, deixa eu comprar essas coisinhas, porque eu consigo com isso me apoiar e ser outras coisas, né? Não quer dizer que a gente vai ser a Barbie, mas quer dizer que a gente tem uma referência, né? Não sei, não sei. Fiquei aqui pensando nessas coisas.
Você está falando de uma coisa que eu estava pensando e eu não estava conseguindo colocar em palavras. Eu penso que tem alguma coisa no filme que para o homem é inalcançável, é inatingível. Por que que eu penso isso? É um filme, como você acabou de dizer, né, falando da Barbie, ele representa, né, a mulher. Quando eu estava no cinema assistindo, por mais que eu tenha chorado em algumas cenas, que é muito comovente, mas eu prestava atenção no meu entorno e tinha muitas mães. Eu fui num horário de matinê, né, então tinha muitas mães com crianças, e as mães choravam bastante, né? Principalmente no momento do discurso, onde a mãe da menina começa a falar, né, e aí a Barbie vai prestando atenção, e as outras Barbies também, né, e aquele momento é muito comovente. Ali é um momento que eu chorei, por exemplo. Mas eu acho que eu nunca poderei alcançar o entendimento, né, do que é aquilo para uma mulher, né? Porque ela está falando, né,
Dá opressão, né?
da opressão, né, de tudo. Coisa que não adianta, nós homens, por mais que a gente fale do sofrimento, né, tem essa coisa de homem não chora, tem que ser macho sempre, mas não é a mesma coisa, né? O filme mostra que existe uma lógica falocêntrica no mundo. Você comentou de que para a mulher não há um significante, né, que o Lacan nos traz isso, nos ensina isso. E para o homem A, que é o falo. Então você começa a prestar atenção no universo masculino,
Cavalo.
né? Cavalo, né? Extremamente fálico, né? As roupas, praticamente todo mundo vestido igual, os homens, né? Então, quando quem começa a olhar em volta, né, no ambiente corporativo, os homens todos iguais. Ou seja, existe uma lógica pronta, dada, significada, né, que você só precisa entrar no grupo e seguir,
E
né?
que
É como se
geralmente é
o
da
mundo.
agressividade da violência, né?
Exato, exatamente, né? Os carrões, né? E ele lá que poxa, né? Quer ter o carrão também.
Academia.
Então quer dizer, na academia, né? E cá entre nós, o Ryan Gosling, tinha uma moça atrás de mim e falou: Nossa, mas o Ken é feio. Eu falei: Gente, onde que esse homem é feio?
Nunca, nunca, nunca. Nunca
Nunca, né?
foi.
Enfim, ele é lindo, eu acho ele lindo. Mas você vê, não é à toa a escolha desse ator, né? Ele tem também esse estereótipo, né? Do
Na pele.
corpo, exatamente. Então, quer dizer, para o homem, existe digamos, um orientador, né? Que vai determinar como esse homem deve agir, né? E aí forma-se o grupo. E o homem é grupal, você vê pelo filme, né? Na hora que ele volta para Barbilândia, ele só consegue fazer aquele movimento todo porque vira um grupo,
Não, e eu
né?
acho genial quando elas fazem a tática assim, porque como é um grupo e como é massificado, a estratégia é única para todos eles. Tipo assim, ai, agora eu vou ficar aqui, vou te manter calada por 4 minutos e meio, tocando uma música para você. Quem nunca
Exatamente.
passou por essa situação constrangedora, cara? É sensacional. Fica ali, tipo, que merda, que eu faço? Eu fico olhando, que legal, né? E aí elas vão na disputa, né? Porque ele também tá falando de falo, né? De não, porque é minha, porque é a mulher enquanto posse, né? Então, aí encontram ali todas as divergências e elas conseguem tomar o poder de novo, né? E é muito legal também quando a gente fala, né, da Barbieland, tiveram pessoas que falaram assim, ah, porque o feminismo não é isso. Mas aquilo ali não era uma representação do feminismo, aquilo ali era um matriarcado. Matriarcado é aquilo ali. Não é o que a gente vive hoje com relação ao feminismo. Acho que isso é importante pontuar também, né? Existiam já, eu fiquei muito surpresa, assim, mas antropologicamente existiam aldeias, colônias, né, civilizações que existiam no matriarcado. Então, isso não é impossível de acontecer. Já existiram lugares assim, né? E isso é diferente, porque daí as pessoas começaram, ah, porque o feminismo é diferente, porque nananã. Não é o feminismo contra o machismo. Não, realmente, de fato, é matriarcado contra patriarcado. Para deixar as lógicas muito características ali das duas coisas, né? Então, no matriarcado, a gente tem todas as mulheres sendo responsáveis e sendo colocadas no lugar de poder e de valorização delas mesmas, né? Tanto que eu acho muito interessante isso. E isso é muito característico. A gente vê muito na clínica. Né, mulheres incríveis, fodas pra caralho, em relações merdas, assim, que é exatamente aquilo que o filme retrata ali. Ai, nossa, presidente com um cara super mediano, assim, se rebaixando ao máximo. Ai, eu não sei como que eu faço esse negócio nesse programa, né? Que a gente poderia colocar ali como a máscara do feminino, né? Que a gente, tipo, dá uma caidinha assim. Zé, me ajuda. Quando você sabe o que você está fazendo. Mas naquela lógica ali é da alienação mesmo. E daí você acaba despersonalizando porque você acha que você precisa da validação desse homem, né? Ou quando a menina lá escreveu um Nobel, tipo, escreveu um livro, ganhou um prêmio. Ai, nossa, não, mas foi ele que escreveu. Não, mas eu não sou ninguém sem ele. Eu só consegui isso por causa dele. Caralho, não! Né? Eu acho isso muito interessante, porque a gente vê isso hoje com muita força, né? Inclusive esse papel, assim, nossa, eu tenho isso só por causa do meu marido. Não. Ei, vamos lá. Vamos lá, gata, vamos acordar, né? Porque é isso que o patriarcado faz com a gente mesmo, né? Da gente se sentir diminuída, invalidada e despersonalizada nesse papel, assim.
Sim, e até queria saber a sua opinião, porque tem uma cena do filme que acho que é uma tentativa do patriarcado sustentar o status quo, que é quando o dono, o diretor da Mattel, enfim, ele descobre que a Barbie está por aí, né? Ele diz: temos que colocá-la de volta na caixa, né? Isso é muito
Acho
impactante,
simbólico.
né? Muito simbólico.
Acho simbólico, acho bem importante, assim. Porque é isso que tentam fazer com a gente o tempo todo, né? Tipo, não subverte. O que que será que vai acontecer se você se dá conta que, tipo, você consegue fazer as coisas que é seu, né? E aí as pessoas. E eu acho que o filme faz essa crítica à Barbie também, né? De ter só a Barbie estereotipada, que eu achei muito legal que tivesse esse nome, né? E que fosse só isso, porque daí ela começa a repensar os sentidos dela. E tipo assim, poxa, todo mundo me coloca só nessa postura de ser bonita, de ser um plástico, de ser essa representação da beleza, né? E às vezes a sociedade também coloca a gente só nesse papel de, não, você só é um corpo. Você só é um órgão reprodutor, porque se você não tiver uma função X, você não, né? E aí ela vai buscando os outros sentidos dela, né? Tipo assim, não, peraí, mas o que que eu gosto? E se eu morrer? Eu adoro a Barbie depressiva, eu me identifico muito com ela. Eu só vou ficar aqui e eu vou esperar as coisas se resolverem. Ela é tudo, tudo pra mim, me identifico mais com ela. Mas por quê? Porque ela tá em processo de angústia, né? Porque ela tá ali se movimentando com relação a isso. E aí eu acho isso muito legal, né? Porque eles fazem essa crítica dentro do filme, de que a Barbie às vezes também, não sei se ela nos coloca, mas ela nos propõe uma possibilidade de ser que também é o plástico pelo plástico, né? Que é, não é só esse corpo aqui. Mas não só a Barbie, eu acho que a sociedade, de uma forma geral, os anos 2000 foram muito violentos, né, com a gente, de forma geral, assim, diferente, por exemplo, dos anos 80, que era, né, tinham corpos diferentes, a gente até, acho que conversou sobre isso já, né, enfim, tem toda uma relação com isso, mas, então, tipo, os anos 2000, ele vem a encaixotar, tipo, volta para dentro da caixa, né, volta, 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 volta. E aí, eu acho que é isso que a sociedade faz com a gente também, né? Tipo, volta, volta pra dentro da caixa. Ah, é feminista, não sei o quê, volta pra dentro da caixa. Não, não te aceitamos. Mas aí tem essa outra proposta de dizer, tá, mas o que que é uma feminista? Tudo é ideal dentro de ideal, assim, né? Tipo, você não vai vencer, meu anjo. Você é mulher, você não vai vencer. O negócio é sustentar teu desejo e seguir no teu sentido, né? Porque é isso que a Barbie faz no final, né? Que eu achei sensacional, assim.
E tem referências dentro do filme de outros filmes, que eu acho que também casa muito bem. A primeira cena, né, das crianças aí, constrói a boneca, tem uma referência a uma odisseia no espaço, que é quando cai o. Ah, eu sempre esqueço o negócio, mas cai do espaço, o negócio na Terra, né, e aí aparece os primatas, ele pega osso assim e começa a quebrar tudo. Né? E
Tem
aí
de
vai ter.
Grease, né? A coreografia lá de Grease é bem
Sim,
característica.
também. É que na Odisseia do Espaço, pegada é outra, vai rolar o primeiro assassinato ali. Né? Então vão usar né, desse instante de, né, vamos chamar de tomada de consciência de si. Né? Na Odisseia do Espaço, quando você toma consciência de si, você fere o outro. Né? Mas eles reaproveitam de uma maneira a referência né, na primeira cena do filme da Barbie, que eu acho que é bem legal, né, que as crianças tomando consciência
Da
né,
posição, né?
daquilo né, e reagindo àquilo. É, uma outra referência, quando a estranha fala para ela escolher entre os sapatos, que é Matrix. Então, eu penso que além disso, tudo que a gente está falando, o filme ele tem uma homenagem ao próprio cinema. Né? Ele é divertido, ele consegue criticar e fazer piada ao mesmo tempo. Eu achei o filme bem completo em todos os seus âmbitos. Teve gente, por exemplo, que eu vi reclamando Mas tem imagem, por exemplo, que é muito escrachada, muito esdrúxula, mal feita. Mas é a intenção,
Não, nem
né?
vi isso. Tipo assim, não identifiquei isso. Ah, será que é a praia lá, as coisas da praia? Mas é que
É,
tem
essas coisas.
universo Barbie é assim. Tipo, a gente
Sim.
não consegue realizar por completo, né? Tipo assim, quando ela toma o leite, não tem nada. Eu achei genial isso.
Sim,
Porque
eu
eu
acho que isso é uma
reparei
crítica.
isso.
É, mas eu acho que também tem uma crítica no sentido de quando você via os comerciais, tanto que foram proibidos, né? Mostravam que você poderia fazer coisas magnânimas, né? Só que você compra o brinquedo, a praia é dura, né? O negócio não voa, se você jogar ele vai cair, vai quebrar, né? Então eu acho que nesses momentos é uma crítica ao que foi o próprio marketing dos brinquedos, né? Você não consegue reproduzir com seus brinquedos aquilo que aparece nos comerciais, né?
Exatamente, exatamente. Quando ela pega assim, ela vai andar e ela tipo pula assim, né? Porque a gente não consegue andar com a Barbie, né? Quando ela vai andar, vai toda dura, né? Ou quando ela cai ali da casinha dela. Não, eu achei muito legal, assim. E a forma como eles falam com a gente também no filme, né? Então, assim, ah, eu tô me sentindo feia. E assim, ah, colocar Margot Robbie pra esse papel não é a melhor solução. Tipo assim, as pessoas não vão acreditar nisso, tá? É,
Sim.
achei muito bom, porque parecia que tinha alguém ali brincando com o filme, né? Também, assim, tipo, eu sou a pessoa que também tá aqui fazendo essas ações, né? E
Sim.
fico pensando que era até a própria Glória, né? A mãe da menina ali, que tava, sei lá, pensando aqui agora, né? Fazendo essas pontuações, assim, no filme, que eu achei muito legal, achei muito bom. Mas quando chega ali no... Né, nesses papéis, assim, né? Da Mattel, né? Da própria coisa, assim, dele levar o patriarcado pro matriarcado, eu acho sensacional, porque eu fiz um Reels que bombou, né? E tiveram brigas nos comentários, foi muito interessante, tá lá, inclusive. Teve um comentário que foi: eu amo Jesus, que amigo, pode amar, fica aí à vontade, vai lá, amigo. E teve um outro que era, cara, eu achei sensacional, assim, que era um homem dizendo, é porque só coloca um homem como capacho da Barbie. Esse filme é ridículo. E quando o cara tenta fazer alguma coisa sobre isso, ele é expulso. Nananã, sabe assim? Que caraca, cara. Isso daqui é o retrato da nossa sociedade real, né? É uma pessoa que não consegue ter um senso de autocrítica. Óbvio que ela vai achar ruim o filme, porque ela tá propondo uma outra relação com a masculinidade que é para longe do poder, né? Que é para longe da agressividade, de demandar alguma coisa. E claro que o filme vai ser ridículo. Eu achei muito bom também a Barbie não ser apaixonada por ele, né? Porque ali ela tá olhando para quê? Para os objetivos dela. Assim, ter um homem não é o maior evento da vida dela, como a gente tem às vezes aqui na nossa sociedade, de tipo assim, casar é o ponto alto da vida de alguma mulher, né, que tá dentro dessa lógica. Até, assim, eu que estudo um monte nisso, a gente cai nessa lógica muito facilmente, né? Quem que eu sou se eu sou solteira, se eu não tenho ninguém? Ai, não sei, fico perdida, né? Então, ali, quando ela não fica apaixonada por ele, é muito bom, porque ela, tipo, tá, você é uma pessoa, tipo, um acessório, quase um acessório, assim, tipo, aham, legal, faz o que você quiser, todas. E ele tá ali alienado, assim, tipo, nossa, Barbie, eu só existo quando você me olha, sabe? Meu Deus, o grande outro do quem é a Barbie. E aí, às vezes, a gente é assim aqui, porque quem não sacou isso, que isso é uma crítica para nós. Que é assim, eu só existo quando um homem me olha. Isso é muito forte, tipo assim, é um temaço de análise para anos, né? De como é que a gente se coloca nessas posições? E como é ridículo ver um homem nessa posição? Por que que não é ridículo uma mulher nessa posição? Né? Assim, é bizarro. É uma crítica o tempo inteiro a nós, assim, né? É tipo um wake-up call, assim, bora, bora, galera, mulheres. Assim, não é possível que você só exista quando um homem te olha. Não. né? Você tem as outras coisas, você tem um parlamento para cuidar, você tem, né? Enfim, tua vida, tua casa, tuas coisas, né? E no fim é isso que a Barbie vai buscar no mundo real, né? Um sentido para ela.
É legal quando a gente começa a conversar, porque cada um vai trazendo um pouco, né, do próprio olhar e de questões que vivencia. Eu não tinha sacado essa coisa de quando um homem se posiciona assim, ele é ridículo, mas quando uma mulher se posiciona assim, ela é romântica, né? Então, pera lá,
É o
vamos
esperado
observar
de
isso.
qualquer
É,
filme. Que você esteja ali
exatamente.
disposta, tipo assim, ai, hoje vai ser. Toda noite é Noite das Garotas. Quando ela fala, toda noite é Noite das Garotas, Ken, o que que você quer fazer aqui na minha casa? Não sei. Mas é porque ele espera que ela faça esse convite. Ele espera que ela esteja ali disponível para ele. Cara, isso acontece com a gente o tempo inteiro. Né, de estar nessas relações assim de espera, de nossa, vai vir, hein? Vai vir, hein? E tipo, não vem nada, porque a pessoa tá cagando pra você. Assim, a gente se coloca nessa posição ridícula, gente. Não vai viver nossa vida, não vai fazer nossas coisas. Né? E quando ele fala assim, toda noite é noite dos garotos, claro, é escroto, mas aí é quase que aceitável. E é engraçado a gente sentir essas coisas, assim, porque, tipo, ah, tá, não, homem é assim mesmo. Tipo, também se. Para ela não seria, porque eu passei por esses desconfortos no filme também, que claro, quando a gente está inserido dentro dessa lógica, a gente fala, porra, como é que eu aceitei isso, não aceitei aquilo ali, como é que eu tô me observando, como é que isso impacta na minha vida? Não sei, assim, para mim foi, isso ficou muito claro, assim, todos os filmes retratam uma mulher besta por um cara mediano, insuficiente, assim, e a gente reproduz isso na nossa vida, né? E aí, a vantagem do Ken é que a Barbie é incrível, mas, assim, tipo, caralho.
Sim, isso me faz lembrar outro filme, Diabo Veste Prada,
Ai, amo.
que adoro, mas as pessoas criticam o
Andy.
personagem da Anne Hathaway, né, por causa do rapaz, e eu fico, gente, esse rapaz aí não vale tudo isso que vocês estão falando, não. É, então, assim, não, eu acho que tem semelhança nesse sentido, né? Então, a personagem, que eu não lembro o nome agora, que é a Anne Hathaway,
Andy.
Andy. É, eu acho fantástico que ela tenha ido fazer as coisas dela, seguir o desejo dela. E eu acho que está mais ou menos no mesmo campo de debate, de discussão. E quando a cena do Ken, né, sobre essa questão do olhar dela, me remeteu muito, eu atendo poucos homens, mas atendo. Um discurso, eles trazem um discurso, por exemplo, tá, eu vou criar um personagem, como se o personagem fosse, né, uma soma de analisante. Né? Em vez de uma preocupação com outras coisas, se eu não estiver com o shape em dia, ela não vai olhar para mim. Né? Se eu não tiver com bíceps de tal tamanho, ela não vai olhar para mim. Né? Se eu não tiver, sei lá, com a barba desenhadinha, ela não vai olhar para mim. Né? Então, esse momento dessa cena do Ken, para mim, né, enquanto estava no cinema, remeteu justamente a isso. Né? Se eu não estiver, se eu não vou brincar com a ideia, mas se eu não for o Ryan Gosling, não vão olhar para mim. Né? E aí começa a trazer essa coisa de uma fragilidade, né, que tenta se compensar numa questão estética, né, como se ser sujeito fosse apenas ser um corpo, né, não aplacasse várias outras coisas. Eu acho que o filme em si é igual quando a gente vai trabalhar um sonho em análise.
Ele tem
Nunca vai
muitas
acabar,
coisas.
né? A gente vai ficar interpretando, 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 de tanta coisa interessante que tem ali. E um outro detalhe, eu acho que isso o filme também fez muito bem, é uma habilidade que o capitalismo tem de fazer isso, que é de absorver a crítica em si mesmo e transformá-la em um produto. Então, por mais que se faça a crítica, uma autocrítica, Mattel, o filme sobre o filme, né? Mas no fim, é mais uma vez essa incrível habilidade, né, de vamos absorver toda essa crítica e transformar ela num produto
Cor de
para
rosa.
gerar mais capital.
E aí eu acho que mora essa nossa a posição que as mulheres ficam, né? Muito fragilizadas no capitalismo também, né? De que a gente não tem, sei lá, igualdade salarial, mas a gente tem muitas propostas do que consumir, quando consumir, se consumir, né? Assim, desde, sei lá, o incentivo mesmo da indústria para o consumo com as mulheres é muito maior, porque o feminino vende, né? Acho que justamente por isso, por não ter um significante, é tanta coisa que eles oferecem pra gente, né? Assim, seja no campo de subverter ou não, de seguir um ideal, enfim. Mas acho que isso o capitalismo ele acaba abarcando também para os homens, só que os homens não são tão autorizados a, né, a consumir com tanta coisa. Ah, isso é coisa de mulher. Tipo assim, aí vai na Zara, compra mil coisas, tem aquela fila de homem, né? Vocês já viram aquela fila de homem no corredor ali, esperando as mulheres comprar? Tipo, isso é autorizado pra gente. Não é impossível, mas é incomum você ver uma mulher esperando um cara comprar mil coisas e se divertindo com isso. E isso sendo uma delícia. E a gente, ai, que delícia, compramos aqui. Ai, tô feliz. Não, não, não. Meu Deus, eu vou no shopping, eu fico tão feliz que eu vou comprar um monte de coisa, que eu vou. Não, não, não. Porque isso é autorizado pra gente, né? Ter esses tipos de prazeres. Porque a gente não é autorizada a ter tantos outros, né? Se a gente for falar na sexualidade mesmo. Porque, assim, a Barbie, quando ela tá na Barbieland, ela tem tudo. Ela tem a calça, ela tem o vestido brilhante, ela tem a casa dos sonhos, ela tem o carro, ela tem nananã. Quando ela vai pro mundo real, ela tá de Birkin, acho que é assim que se fala, Birkin, não sei, é aquela sandália super, assim, que é famosa, é cara, mas é simples, né? Ela vai de calça jeans, camiseta branca e blazer pro consultório da ginecologista, né? Então, eu fico pensando que essa troca de autorização de prazeres, assim, né? Então, assim, olha, agora eu sou mulher. O que que eu sou autorizada a ter prazer? Ginecologista. Não, preciso lá saber sobre a minha sexualidade, né? Preciso lá saber e me haver com isso. Porque a gente é autorizada nesse campo do consumo, né? A gente é autorizada nesse campo daquilo que é, assim, fantasioso. Ai, um casamento. Ai, deixa eu ter prazer com pensar no meu casamento, em como que vai ser. Ai, deixa eu ter prazer em pensar. E não pensar aí, que viagem que eu vou fazer no mundo, né? Penso. Ai, penso no meu casamento, minha lua de mel, como é que vai ser? Toda mina já fantasiou isso. Pode ser que não, né? Mas assim, globalmente, festa de 15 anos, né? Acho que é muito característico pra gente, assim, que esses adornos, eles venham num lugar de prazer. E o menino joga futebol, né? É, sei lá, ou tipo assim, ter uma banda. É, são os grupos, né? Daí já começa assim, os grupos, não é o individual, é o grupo, é a galera. É, nossa, vamos fazer um churrasco, vamos beber, vamos nananã. E as meninas sempre nesse lugar da boneca mesmo, né? Dessa coisa plastificada. Não posso ter contato com o meu corpo, porque é proibido, mas eu posso ter contato com o meu corpo através desses objetos. Né, desses adornos, dessas coisas, eu posso adornar o meu corpo, eu posso pintar meu cabelo, eu posso pintar minha unha, eu posso, né, tipo, que legal, eu posso pintar minha unha, tipo, ah, para os meninos isso não é tão permitido, mas por que a gente fica tão feliz com isso? Uma unha, uma parte esquisitíssima do nosso corpo, se a gente for parar para pensar, né, é muito estranho, mas aí eu acho que mora essa autorização do feminino, né, de estar aqui nesse campo. E aí, quando cai isso, quando cai a Barbieland, ela vai para esse campo, ela tá simplona, né? Ela tá despida desses adornos para enfrentar uma outra realidade, né? Uma outra vida, assim. Esse contato com a sexualidade, e aí, né, a gente sabe que sexualidade não é necessariamente sexo, é relação com a vida, né? Com os desejos, com a libido, né? Com o que que me move, o que que é interessante, o que que eu tenho de desejo, né, pela vida, pelas coisas. Então eu acho que o filme fecha ali de um jeito que para mim, é muito bom, assim. O que que você acha?
Essa cena em que ela, né, vai e está com o horário marcado no ginecologista, Além disso, tudo que você falou, eu percebi, por exemplo, eu me insiro nisso, né? Todo mundo no cinema deu uma risada, mas é uma risada de satisfação, né? De alegria, né?
Eu achei que
De,
ela ia
pô.
trabalhar.
Exato, né? A cena é construída parecendo isso, né? Que, enfim, que ela iria, ou talvez ter uma reunião de emprego, né? Algo assim. E não, dela diz, tem horário marcado com o ginecologista, né? É como se o filme, e isso é uma surpresa, mas desembocar, sou sujeito, né? Sou sujeito, agora tenho um corpo real, né? Eu vou lidar com esse corpo que é real. A única coisa que eu não lembro nessa cena é se ela fala com o ginecologista ou com a ginecologista. Isso eu não
Não
lembro.
lembro também, não
Né?
lembro.
Eu teria que assistir de novo, porque eu acho que ter essa questão talvez nos levantasse mais assuntos. Né, se fosse o ou a, mas é, eu assimilo esse instante com o começo, na hora que ela percebe a morte, né, o significante da morte, né, então no final a gente tem a possibilidade de pensar outros
A vida.
significantes, a vida, né, agora ela vai viver, então começa com a morte, mas no final, né, você tem a descoberta de que é possível viver, né, e que viver vale a pena.
E é um filme que fala o tempo inteiro sobre finitude, né? Eu acho isso muito legal também, porque fala sobre lutos o tempo inteiro, sobre as mudanças de posições, né? Sobre a gente finalizar ciclos para começar outro, né? Então, isso é sensacional, assim, para mim. Acho que é um filme muito complexo. Né? Acho que quem viu o filme falou, ah, que besteira, nananã. Acho que, nossa, traz discussões infinitas, né? Para cada fala, para cada momento do filme, né? Para aquilo ali que se apresenta, porque ele é muito atual. A gente vive isso hoje, né? E cada um vai sentir o filme de uma forma, assim. E eu acho que, inclusive, colocar o filme num cenário assim de que é besteira, de que é futilidade, porque é da Barbie, é também outro sintoma, né? Do que a gente vive, do que a gente tem vivido também, né? Depois desses 4 anos aí de uma ditadura, de uma repressão, né? De tudo isso, o que que a gente tem hoje como resultado são essas falas, né? Essas coisas ditatoriais, assim.
E já que estamos já no finalzinho do filme, ainda sobre essa questão da última cena, eu acho que marca muito a construção dela como sujeito,
Exato.
né? Mas naquele momento ela passou a ter. Né? E, se eu não me engano, a Barbie grávida, lembra da Barbie grávida, né? Que você
Ela
virava o
saiu
barriguinho
de linha.
e tal. Essa virilhinha, mas ela não tinha órgão sexual, ela era grávida sem órgão sexual, que traz também essa ideia do, né, uma coisa sublime, né, assim como foi, gente, não tô criticando a religião, mas como se fosse Ave Maria,
Não, e
né.
eu achei pesado, assim, a forma como eles trataram a Barbie grávida. Tipo, no filme, nossa, você é muito esquisita, pelo amor de Deus, o que que você tá fazendo aqui, Nana? Né, eu achei assim, falei, gente, mas é porque essa representação da sexualidade mesmo, né? Tipo, não cabe, né? Não cabe, né? Na boneca, digamos assim, né? No, nesse ideal de mulher, assim. Ao mesmo tempo que cabe, né? Mas para essa boneca, para esse momento, não, né? Tipo, é uma recusa e bizarro, assim. Eu fiquei muito chocada quando. Amigo, algo a mais a falar sobre o filme?
Eu acredito que teria muita coisa, mas no primeiro encontro, acho que é isso. Eu até acredito que depois que o pessoal começar a escutar esse nosso bate-papo, vão sair tantas questões, talvez seja possível a gente engatar outra.
Exatamente, exatamente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme. Bom, acho que no Spotify não tem como comentar, né? Mas não sei se eu deixo o áudio lá no YouTube para vocês irem escutando e aí a gente vai comentando também aqui embaixo e a gente conversa sobre isso. Mas espero que vocês tenham se impactado com o filme, né? Tanto quanto a gente se impactou. Acho que é uma obra aí muito interessante. Se você não assistiu o filme, perdão, mil spoilers, mas eu avisei. antes que ia ter spoiler, eu avisei, né? Mas enfim, vai lá pensando em todas essas coisas que a gente trouxe, que eu acho que também é legal. Eu quero assistir o filme de novo. Eu prometi assistir o filme com 1.000 pessoas, então provavelmente vou aí no cinema umas 1.000 vezes assistir de novo. Vai ficar um tempão. E obrigada, amigo, por ter vindo aqui, né? É muito bom sempre a gente conversar, pensar sobre esses assuntos juntos. E as portas do podcast e de conversas estão sempre abertas. E é isso, gente. Obrigada por terem escutado, nos escutado até aqui. Se inscreve no canal ou no Spotify, não sei onde eu vou colocar isso aqui. E é isso. Quer falar alguma coisa, amigo?
Não, obrigadão pelo convite. Sempre que quiser, estou por aqui para a gente bater um papo, sempre um prazer. Espero que quem não assistiu o filme só vá tecer qualquer tipo de crítica depois de assistir,
Exato.
porque criticar sem ver não faz o menor sentido. Então vão lá, assistam, se permitam ser impactados, mergulha na ideia e faz uma autocrítica, porque é sempre importante.
Exatamente. É isso, gente. Obrigada. Um beijo e até mais.